Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional, tenho o prazer de receber Carol Saboia. Seja bem-vinda.
Olá, Deraldo. Olá, todo mundo. Um prazer estar falando com vocês. Brasília amada, tão querida.
É, e você tem uma ligação aí com Brasília mais especial, né, Carol?
Sim, sim. A irmã do meu pai, minha tia Lígia, saudosa tia Lígia, morou aí muitos anos. E eu fiquei na casa dela, toda vez que eu ia a Brasília eu ficava, tanto para fazer show quanto pequenininha, acompanhando o meu pai nos shows que ele fazia, eu sempre ficava na casa dela. Então tem uma coisa especial de quase casa em Brasília.
Ah, que bom! E você falando do seu pai é nada menos, nada mais do que Antônio Adolfo, esse ícone da música brasileira, dá para dizer isso, né? Sem dúvida nenhuma, né?
Sim, sim, é muito, uma força muito grande musical. Ele está completando 60 anos de carreira, e até por ele estar completando 60 anos de carreira, eu estou produzindo um disco novo, que já não gravo desde 2016, e vai sair com músicas dele, canções dele, letras e músicas dele, coisas pouco gravadas. Então, tenho certeza que vocês todos vão gostar muito. Tem uma estética dos anos 70, quando foram feitas essas músicas. Tem uma memória afetiva, bem bonita.
Olha, quanta coisa, né? E ele também tem essa questão aí de ter lançado, né, a música independente, né? Esse
sim,
ser,
sim. Exatamente, desde os anos 70, né, veio Feito em Casa, que é o primeiro disco independente, e eu carimbava as capas desse disco, os primeiros exemplares desse disco, ele pegava umas capas de papelão simples e mandou fazer uns carimbos, escrito Feito em Casa, artesanal, que era o selo dele, né. E aí, assim, eu pequena, com 3 anos, 4 anos, ficava carimbando, assim. Teve uma feira de vinil aqui no Rio, onde ele foi homenageado, e várias pessoas apareceram com esses primeiros discos, o 001, 002, que são os carimbos reais meus.
Olha só!
Incrível isso. Depois, obviamente, entrou, foi manufaturado pela indústria, pela gráfica, né? Então,
sim.
Não era o carimbo real. Mas quem tem os primeiros discos feitos em casa, tá lá o meu carimbo.
Olha, e uma raridade, né?
Isso. Uma raridade. Artesanal mesmo.
Artesanal, e você tão tenra. E a música em casa, olha, você como participou, né? Pelo menos da feitura desses discos, mas também musicalmente você estava muito presente aí junto com seu pai, não é?
Sim, desde pequena, né, eu vendo música, vendo ela ser feita em casa, vendo os arranjos, vendo vários artistas indo em casa também para ele produzir, estúdio, viagem, na época que ele fazia Projeto Pixinguinha, que ia eu e minha mãe junto, a gente viajou o Nordeste todo, também fomos a Brasília, e nessa ida a Brasília ele fez um show com a Carmélia Alves, e eu lembro, tem foto disso aqui em casa. E é isso, eu acompanhei. Então, para mim, era totalmente natural estar nesse ambiente, né? Era como se fosse brincar com os amigos no play. E era estar junto com os músicos, era ouvir esse ambiente sempre com pessoas fazendo música, né? Arte mesmo.
E você tem outra referência. Você tem outra referência também muito grande, que é o Rui Mauriti, né?
Ah, meu tio querido, exatamente, irmão do meu pai e da minha tia Lígia, de Brasília, como eu falei. Tio Rui, que também é era um grande compositor, letrista, músico, fez muito sucesso, né, a coisa regional que ele fez, rock rural, né, esse estilo, Serafim e Seus Filhos, e outros grandes sucessos. O tio Rui fez, bombou, né?
Nossa!
Na época, muito.
Meu Deus! E com tantas referências assim, não tinha como, aos 8 anos você já cantou ao lado do Miele, né?
Isso, pois é. Então, como eu te falei, era tão natural para mim, e meu pai produzindo Miele, e era um disco que era um compacto, né, aquele pequenininho. E de um lado tinha uma música que o Miele cantava sozinho, de outro tinha essa versão da música A Menina e a TV. E o Jesus Rocha escreveu a letra em português, porque eu acho que era em italiano ou espanhol, se eu não me engano, a original. E aí eu gravei com o Miele, com 8 anos, exatamente. É uma conversa de uma menina com um cara que tá na televisão, como se fosse assim, um apresentador de televisão.
Sim.
Como o Miele foi também, né? Um entertainer, assim, né? Uma pessoa que trabalha com isso. E aí gravei, obviamente, na época, para mim era tudo diversão. Eu não tinha noção de com quem eu estava ali, que realmente eram pessoas super profissionais. Para mim era só divertido e eu gostava de fazer. Eu era afinada, sempre fui afinada, meu pai sempre dando maior força. Então, para mim era isso, era brincadeira.
Ai, que legal. E tem outras referências também, né? Você esteve com Erasmo Carlos, o Tremendão.
Então, aí depois, aproveitando todas as produções que meu pai participava, precisava de coro infantil, eu estava lá. Então, era Ângela Rorô, Erasmo Carlos, músicas que pediam, né, coros de criança. E eu ia, Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha, Clarinha Morena, filha da Joyce, a gente se encontrava ali nos estúdios, brincando e cantando. Então é isso, dali foi, né? Mas assim, em nenhum momento na época eu ainda sabia, eu vou virar cantora.
Uhum.
Vou querer ser isso da minha vida, né? Ainda era muito divertido e eu gostava de fazer, só isso, né? O que ia acontecer com isso eu ainda realmente não sabia.
É, mas virou uma cantora e uma cantora maravilhosa. E agora a gente vai mostrar um pouquinho aí do seu trabalho para os ouvintes.
Poxa, muito obrigada. Vamos ouvir. O que a gente vai ouvir?
Você que sugere aí,
Bom,
Carol.
Vamos ouvir então Samarina. Samarina é uma música de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, que na verdade já gravei ela algumas vezes, mas vamos ouvir a versão do disco que eu fiz para o Japão. Um disco chamado Nova Bossa, que entrou nos streamings agora há pouco tempo, mas é um disco de 2004. E foi gravado aqui no Brasil, mas lançado no Japão.
Ótimo. E a outra?
A outra a gente pode escutar o Hello Goodbye, dos Beatles, e também está no disco chamado Carolina, que é o meu último disco, que eu lancei em 2016. E também é um arranjo bem diferente, arranjo do meu pai.
Vamos ouvir.
Vamos.
Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. Costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceiro, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. A gente aflita, se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar, deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. Fez o povo inteiro chorar. Música. vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Tira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar, deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar, e 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 fez o povo inteiro chorar.
I don't know why I say goodbye.
Brasil Regional está recebendo Carol Saboia, que sugeriu Samarina e Hello Goodbye. E Samarina tem uma história bem interessante, né? Que teu pai, o Antônio Adolfo, apresentou para o Wilson Simonal na intenção de que ele gravasse, né? Só que ele não esperava que a gravação fosse tão imediata. Foi na mesma noite ou no mesmo dia, coisa assim, né, Carol?
Tem essa história. Eu não sei bem os detalhes da história, mas já contou várias vezes. Essa música tem muita história, né? Porque é um hit, né? É uma música que agrada a todos os públicos. Já foi gravada por milhões de pessoas, milhões de artistas no mundo todo, incluindo Stevie Wonder, a Ivete Sangalo, o Sérgio Mendes, muita gente. Então, você vê que todo mundo gosta, né? Uma música atemporal. Assim. É isso, né? Um hit que ficou e marcou, né? A carreira dele.
Com certeza. Não, essa música é atemporal, como você disse, um hit, todo mundo gosta, é atual até hoje, né? E você falou no Sérgio Mendes, você teve lá uma participação num disco dele, né? Quando você morou,
sim,
nos Estados Unidos, né?
Também um outro momento incrível, porque eu tinha 15 anos, nossa família foi morar em Los Angeles, meu pai foi trabalhar lá, e aí aquilo, né, também dos conhecimentos, ele, amigo do Sérgio, a gente frequentava a casa dele, e aí aquele disco brasileiro do Sérgio Mendes que ganhou o Grammy, um disco maravilhoso, tem Ginga, tem Ivan Lins, tem Carlinhos Brown, e aí eram duas músicas do Ivan, quatro cantoras, eu era uma dessas, a Gracinha Leporazzi, esposa do Sérgio, também estava lá, mas outras duas, a gente gravou Lua Soberana, que é um sucesso, né, do Ivan, que tocou na abertura das novelas, na Renascer, na primeira versão, e Kalimba, duas músicas do Ivan, nesse disco incrível que levou Grammy, ou seja, eu posso dizer que eu sou uma ganhadora de Grammy também, né?
Claro! Isso tem que dizer com muito orgulho, né? Porque, oh, coisa difícil de ganhar.
Muito. E aí ali tem meu nomezinho ali, vocal, Carolina Saboia. Na época eu nem assinava Carol Saboia ainda.
Pois é.
Tá lá meu nome.
E eu quero agradecer aqui o Mário Seve, né? Que ele fez essa ponte entre nós aí. Eu fiquei muito feliz porque eu acompanhava teu trabalho, mas muitas vezes assim, é difícil de fazer um contato, né? E você, uhum, fez um CD com o repertório dele também, não é?
Sim, exato. O Mário é um grande compositor. Eu tenho 13 discos lançados, né? Estou chegando no 14º aí. Mas como cantora, né, como intérprete, eu estou sempre buscando repertório novo, né? Ou uma coisa assim que seja sofisticada, das coisas que eu gosto de cantar, né? Então eu gosto de cantar música brasileira de qualidade. Sempre foi assim. E aí, nesse momento do disco com as músicas do Mário, que se chama Chão Aberto, a gente entrou em contato com ele, eu já tinha ouvido algumas músicas dele, e ele foi me mostrando várias, várias, várias. E eu fui ficando apaixonada pelas músicas, bem do jeito que eu gosto, músicas refinadas, rebuscadas, com melodias boas, harmonia, muita coisa a dizer nas músicas dele, com os parceiros dele, né? Guilherme Wisnik, com o Mauro Aguiar. E aí escolhi um repertório, acabei escolhendo um repertório inteiro de músicas do Mário. Foi um disco dedicado às músicas dele. E é lindo, é um disco que eu gosto muito, que tem o Mário como produtor e como arranjador. E além de um time incrível também, tem Daniel Gonzaga participando, cantando comigo, tem Edu Krieger e um time de músicos também maravilhoso. E é isso, assim, esse disco foi. É um disco, assim, difícil no sentido, assim, fazer um disco de músicas de um compositor só e pensar que não é um Tom Jobim, não é um Chico Buarque, entende?
Uhum.
É o Mário Seve, que é um super músico, mas que não é tão conhecido como compositor, né?
Exato.
Mas eu fui lá e quis gravar o disco todo porque eu achei as músicas incríveis. Eu acho que isso também é um dever do intérprete, né? Chegar e trazer músicas que você se identifica, né? Mostrar coisas novas também.
E vem coisa nova aí?
Vem, eu estou muito animada. Como eu te falei, não gravo há muito tempo. Então, é um disco em homenagem aos 60 anos de carreira do meu pai, com músicas e letras dele, desses discos que ele fez a partir de 72 até 80. E algumas músicas foram gravadas nesses discos e tem essa memória afetiva de mim pequena, escutando e participando também desses momentos das gravações. As gravações originais foram feitas pelo Emílio Santiago, pela Joyce, pelo Hildon, muita gente, pelo Erasmo. E aí eu peguei algumas e são 10 músicas, com a produção de Guto Wirth. E eu também tô tocando Fender Rhodes no disco, meu pai também tá participação, tem participação do Renato Teixeira, tá um discão, assim, eu tô bem animada. Vou mandar para vocês, com certeza, para vocês tocarem.
Ah, queremos ouvir e tocar também. Carol Saboia, que maravilha. E você tem uma voz agradável também na entrevista e nas interpretações, muito mais, né? Então a gente está muito feliz aqui de tê-la no programa, de ouvi-la e de tocar suas canções.
Poxa, muito obrigada pelo convite, Deraldo. Foi um prazer. Pode chamar sempre. É sempre bom estar perto do público, de pessoas que são apreciadores de boa música. Estamos juntos.
Tá bom. Grande abraço para você.
Um abraço, Deraldo. Um abraço para todos.
Você está com Brasil Regional.